Ora bem, em primeiro lugar, o nosso relacionamento com os irmãos não cristãos tem-se mantido principalmente na linha epistolar. Ainda não atingimos o nível da oração comum. Esperamos chegar lá, se Deus quiser. Porém, temos tido bom relacionamento epistolar. Eu recordo que, quando se viu no norte da Europa aquele problema das caricaturas de Maomé, eu escrevi aqui aos irmãos maometanos a mostrar a minha solidariedade com a sua indignação. E eles realmente ficaram muito gratos com isso. Noutra ocasião, em que eles tinham aqui também um problema de reconhecimento da sua presença em Angola, dei uma entrevista na qual eu defendi a liberdade religiosa e eles também me agradeceram essa entrevista. Quanto à relação ecuménica com os cristãos de outras igrejas, aí a coisa aqui é muito positiva. Temos de reconhecer que em Angola há realmente um clima fraterno de ecumenismo. Pelo menos em muitas dioceses, se não todas, há já uma tradição no oitavário de oração pela unidade cristã, que é o seguinte: 7 ou 8 igrejas reúnem-se previamente, programam a semana e cada dia vai toda a gente, todas as igrejas, a uma igreja. E no último dia costumamos levar a oração para a Igreja Católica. É já uma tradição que se verifica nesta nação e, sobretudo, em algumas dioceses. A dificuldade que temos é a mudança frequente dos pastores. Por vezes chegam cá pastores novos e levam o seu tempo a inserir-se. Mas, mesmo assim, tudo isso tem sido superado.
Se Angola não tem problemas de maior, Sr. Bispo, o mesmo já não se pode dizer em relação ao continente africano no seu conjunto, sobretudo se pensarmos em situações como a Nigéria, a Somália e outros países. Que leitura faz da situação da liberdade religiosa de forma geral em África?
Porque, infelizmente, alguns países africanos ainda têm esse problema. Graças a Deus, na generalidade, os países africanos são tolerantes e têm liberdade religiosa. Mas alguns, como nós sabemos, ainda têm esse clima de intolerância, o que é uma pena. Isso nem é africano e é muito menos cristão. Por conseguinte, eu rezo ao Senhor, peçamos todos a Deus para que esse clima se modifique e haja, quanto antes, uma tolerância fraterna para todas as religiões. E não somente para algumas.
De que instrumentos, a que documentos pode recorrer o cristão ou qualquer pessoa de boa vontade que queira ter luzes na sua atitude em relação a adeptos de outras religiões com as quais convive?
Eu penso que uma atitude fundamental é o bom testemunho do cristão. Nós temos que dar testemunho da nossa fé e do nosso amor fraterno. Se nós cristãos dermos testemunho do amor fraterno, primeiro entre nós, depois para com os outros, certamente que mostramos um argumento insufismável da comunhão cristã e da união de todos os crentes. Por conseguinte, eu penso que, em primeiro lugar, e sobretudo, devemos apostar na nossa conversão pessoal, para que nós mesmos vivamos em comunhão fraterna uns com os outros, nós cristãos, e depois, naturalmente, com os crentes de outras religiões ou de outras igrejas.
Pois, mas se falarmos em documentos para quem queira aprofundar o assunto, o que é que sugere? Não sei, estou a pensar, por exemplo, no Sínodo dos Bispos para a África, ou o Concílio Vaticano II. Há, sim, documentos, a seu ver, que podem ser de fácil leitura e acessíveis a qualquer pessoa.
Eu penso que o documento fundamental é o Vaticano II. Praticamente está aí a carta magna do ecumenismo do nosso tempo. Eu acho que isso devia ser realmente mais divulgado, mas há também outras iniciativas, não é verdade? Há muitas mensagens, até de conferências episcopais, eu não conheço todas, mas sei que há algumas, e por conseguinte, essas mensagens também são ocasião para despertar o amor fraterno e certamente a consciência de comunismo e do diálogo interreligioso.
Os recentes eventos da África do Norte, que surpreenderam um bocado toda a gente, podem, a seu ver, ter alguma influência no cenário da liberdade religiosa no mundo?
No mundo não acredito, mas no Norte da África, porventura, sim. Eu temo que isso seja ocasião para levar outras pessoas a tomar atitudes semelhantes, desde que não aconteça. Mas eu temo que isso aconteça. Realmente, a nível nacional, digo a nível mundial, penso que não, mas repito, a nível nacional, a nível africano, penso que isso pode ter a sua repercussão noutros climas mais próximos.
Mas o facto desses eventos não terem sido centrados no elemento religioso é uma esperança de que há abertura deste ponto de vista?
Bem, o facto não sendo, não dando um carisma religioso, é possível que não se vá para esse aspecto, mas não podemos fechar os olhos à probabilidade de que isso seja aliado depois ao fator religioso.
Mais algum outro aspecto que se lhe oferece sublinhar acerca da liberdade religiosa em África, no mundo hoje, Sr. Bispo?
Pois é o meu apelo a que todos nós compramos esse preceito fundamental do amor fraterno, de amar o próximo como nós mesmos, de amar a religião dos outros como nós. Quando nós pusermos em prática este princípio, amar o próximo como nós mesmos, certamente toda a gente respeitará a religião do outro como quer ver respeitá-la a sua. Quando isso for cumprido, certamente que teremos um mundo mais liberdade religiosa.